Vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Vamos passar ao ponto número 3, que é a apreciação e votação da ata número 23, de 9 de outubro de 2024. Tenho certeza, foi enviada para todos os grupos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Vamos passar então ao ponto número 4, em que tínhamos, portanto, a fixação da redação do projeto do Chega e do PS. Posso ler, mas também foi para o conhecimento de todos. A redação final, portanto, é que está no e-mail. Se ninguém tiver nada a dizer também, então avançamos.
Sr. Presidente, só para registrar que está conforme, nada mais.
Muito bem. Passamos então ao ponto número 5. Discussão do projeto de resolução número 401 do Chega, recomenda a revisão da legislação referente à emissão das licenças para a rede de Tresmalho, Majoeiras. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, o deputado Eliseu Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e senhoras deputadas. A pesca da Majoeira é um complemento à Arte Chávega. Portanto, os pescadores da Arte Chávega utilizam esta arte, que é a arte da Majoeira, para nas alturas que não conseguem ir ao mar, tirarem terem algum meio de subsistência e de sobrevivência para agregarem algum valor para as suas famílias. O que se está a passar neste momento e em Portugal é que eles estão com algumas dificuldades, portanto, os pescadores da Arte de Chávega estão com alguma dificuldade em que lhes sejam passadas estas licenças. E existem terceiros que nada a ver, que têm ou têm ligação a estes bares da Arte de Chávega, que estão a adquirir estas licenças. Portanto, o que nós pretendemos é que o número 2 do artigo 10º da portaria número 227 de 2023, 21 de julho, sofra uma pequena alteração, que deixe de ser preferencialmente para que seja só passada a estes homens e estas mulheres que estão ligadas ao mar e à Arte Chávega, porque estes homens é que têm conhecimento do mar, têm conhecimento da biodiversidade, dos ecossistemas marinhos, e estes homens é que preservam estes ecossistemas. Portanto, nós estamos a banalizar esta arte e a passar licenças indiscriminadamente a pessoas que nada a ver têm com a Arte Chávega, e colocamos em risco estes pescadores que tanto dão deles para que a economia local, para alavancar a economia local. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eliseu Neves. Põe à discussão. Quem é que se inscreve? Faça favor, Sr. Deputado.
Senhoras e senhores deputados, Portugal é um jardim à beira-mar plantado e cantado há séculos por poetas e escritores que têm no setor das pescas um mar de ensinamentos, efetivamente. A pesca, à semelhança das outras atividades económicas, tem evoluído e respondendo às necessidades dos consumidores, seja na atualidade, seja na previsão do futuro, através da pesca sustentável, cujos limites são definidos após longos e complexos processos de negociação que visam assegurar a sustentabilidade desta atividade. A pesca é, tal como outros setores, uma realidade onde a indústria e o moderno interagem com o tradicional e o local. Este tradicional visa, sobretudo, ser um complemento, como disse o Sr. Deputado, à economia local, onde os saberes e artes ligadas ao mar foram transmitidos e são transmitidos de geração em geração. Na pesca tradicional, temos um mosaico pescatório que é composto por redes, armadilhas, anzóis e azartes. As redes de tresmalho estão incluídas nos diversos trabalhos ligados ao mar ao longo da costa portuguesa, com características muito diferentes, desde malhagens, áreas, tempos de imersão, sazonalidade, mercados e espécie-alvo. A utilização de redes de tresmalho, vulgarmente conhecidas pelas redes majoeiras, é uma atividade tradicional e centenária utilizada maioritariamente como complemento à arte chávega, durante a época mais baixa, que será, como todos sabem, o inverno. Na zona entre Espinho e a Nazaré, E entre 1987 e 2000, estas redes eram consideradas ilegais ao abrigo do decreto regulamentar número 43/87. Já em 2000, e na sequência da portaria 1102F-2000, de 22 de novembro, foram regulamentadas como complemento da Arte Chávega, tendo sido previstas 80 licenças, que foram aumentando sucessivamente nos anos seguintes. Mas em 2023, e na sequência do número 2 do artigo 10º da portaria número 227/2023, de 21 de julho, as licenças para as redes de tresmalho majoeiras são atribuídas preferencialmente a tripulantes de embarcações licenciadas para a arte envolvente arrastante, que é a arte chávega, com registro na atividade de pesca na Segurança Social, com base em 5 tripulantes por embarcação licenciada para a referida arte. Assim, considera o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata que este assunto, pela sua importância e complexidade, deverá ser analisado cuidadosamente, tendo presente que não podemos privilegiar agentes em detrimento de outros e que a alteração sugerida por parte do Partido Chega irá ter repercussões, nomeadamente ao nível do robalo. Também nos parece correto e equilibrado que a gestão das licenças seja realizada pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Ângela Almeida. Peço desculpa ao início, não disse logo o nome porque inscreveu-se e ainda não tenho os nomes todos de cor. Passo a palavra ao Sr. Deputado Walter Charro, do Grupo Parlamentar PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Pesca da majoeira como prática secular nas regiões costeiras de Portugal é um pilar fundamental da identidade cultural e socioeconómica das comunidades pesqueiras do centro e norte do país. Esta arte, transmitida de geração em geração, baseia-se num profundo conhecimento dos mares, das correntes e das marés e na habilidade dos pescadores em capturar várias espécies sem comprometer os ciclos naturais dos peixes ou a sustentabilidade dos recursos marinhos. Contudo, nos últimos anos, a sobrevivência desta prática tem sido colocada em risco não só pela crescente pressão das pescarias industriais, mas também pela legislação vigente que regula a emissão das licenças de pesca. A portaria número 227/2023, de 21 de julho, ao permitir a concessão de licenças de pesca para redes de tremalhos majoeiras a indivíduos sem tradição ou conhecimento especializado na arte chávega, diria pelo levantamento que fiz que há desde bancários a outras profissões que nada têm a ver com os profissionais da pesca, mina a sustentabilidade de uma prática tradicionalmente ecológica e ameaça o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. O setor profissional da pesca com quem reunimos e com quem trocámos impressões, expressa uma opinião negativa contra esta legislação, sublinhando que a falta de rigor na emissão das licenças para redes de tresmalho majoeiras tem permitido que pessoas sem ligação histórica à pesca, que vêm à atividade como recreativa ou um complemento de rendimento, acedam a esta prática. O valor comercial das espécies capturadas, em particular o robalo, a dourada, o sargo, o badejo e o rodovalho, espécies bem pagas no setor turístico da restauração e da hotelaria, mas também no mercado tradicional e de porta a porta, onde a recolha desta prática ou as capturas destas espécies para esta prática também chegam, tornam estas licenças muito apetecíveis para os não pescadores profissionais, retirando proveitos e rendimentos potenciais aos profissionais da pesca e, em particular, da pesca de arte chávega. Esta situação gera não apenas concorrência desleal, mas também coloca em risco a conservação dos recursos marinhos, já que esses indivíduos não possuem o conhecimento profundo necessário para preservar os ciclos das espécies e evitar a sobrepesca. Além disso, a legislação atual, ao não restringir exclusivamente o acesso às licenças aos pescadores de embarcações licenciadas para a arte envolvente restante de chávega, desvaloriza a herança cultural e profissional daqueles que, com esforço e dedicação, garantem a continuidade desta atividade em harmonia com o meio ambiente. A sustentabilidade da pesca da majoeira depende, acima de tudo, de uma gestão responsável e experiente que preserve o conhecimento tradicional e as boas práticas acumuladas ao longo dos séculos. Face a isto, a revisão da portaria número 227/2023 é necessária, de forma a garantir que as licenças para a pesca da majoeira sejam concedidas apenas a tripulantes de embarcações legalmente licenciadas para a arte chávega, com o devido registro na Segurança Social como profissionais da pesca. Só assim será possível assegurar que esta prática continua a ser um exemplo de pesca sustentável e de respeito pelos recursos naturais, ao mesmo tempo que protege o modo de vida das comunidades pesqueiras que dela dependem. Nesse sentido, é imperativo que o Governo reveja o número 2 do artigo 10º da portaria citada, no sentido daquilo que o Partido Chega apontou, eliminando o termo preferencialmente, de forma a garantir que estas licenças sejam atribuídas exclusivamente a profissionais qualificados e com histórico na prática da arte de chávega, podendo, inclusivamente, numa altura em que falta tanta gente para trabalhar neste setor, e em particular na arte de chávega, quiçá poder fazer crescer o contingente de candidatos a esta pesca profissional e tradicional. Desta forma, poder-se assegurar a continuidade desta tradição e a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos em prol das gerações futuras. Naturalmente que acompanharemos este projeto de resolução do Partido Chega. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Walter Charro. Passo a palavra final ao Sr. Deputado do Chega, Eliseu Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer ao Grupo Parlamentar do PS e ao Grupo Parlamentar do PSD por acompanharem e também partilharem connosco esta, e defenderem esta ideia, porque acho que é pertinente para que os nossos pescadores, porque os pescadores da arte de chávega estão-se a sentir tão isolados, tão desprezados, e que, como sabem tão bem quanto eu, que é uma maravilha nós irmos às praias e vermos aquela tradição, aquela gente ainda com aquela tradição de puxar as redes, trazer as redes. Eu, por acaso, tive uma experiência, foi a primeira experiência que eu tive este ano com aquela gente, a ir ao mar, e andei todo dia com eles. Foi uma experiência muito, muito gratificante. Eu agradeço o vosso voto e o vosso acompanhamento. Obrigadíssimo.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 6, informações sobre iniciativas europeias. A COM 442, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o exercício da delegação conferida à Comissão em conformidade com o Regulamento da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de maio de 2020, relativo aos requisitos mínimos para a reutilização da água, Regulamento Reutilização da Água. Também a COM 443, proposta de decisão do Conselho relativa à posição a tomar em nome da União Europeia no âmbito da Comissão Mista, criada pela Convenção Regional sobre Regras de Origem Preferenciais e Pan-Mediterrâneas, no que diz respeito à alteração da decisão número 1 de 2023 dessa Comissão Mista, a fim de incluir disposições transitórias nas alterações da Convenção Regional sobre Regras de Origem Preferenciais Pan-Mediterrâneas euro-mediterrânicas, aplicável a partir de 1 de janeiro de 2025. No ponto 7, temos outros assuntos. Pergunto se alguém tem alguma coisa a acrescentar, a dizer. Faça a favor, o Sr. Deputado Pedro Santos Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, aqui neste ponto dos outros assuntos, queria apenas informar o plenário da Comissão que o nosso grupo parlamentar solicitou à Sra. Presidente que convocasse uma reunião de mesa e coordenadores para discutir exatamente o tema da reavaliação das grelhas de tempos nas nossas audições. Hoje ficou manifesto que é necessária uma segunda ronda, nem que seja de um minuto, à semelhança do que acontece também noutras comissões permanentes desta Casa, em primeiro lugar, para que não seja necessário perder tanto tempo com interpelações à mesa no sentido de explicar às entidades presentes porque é que não existe segunda ronda e porque é que não existe essa disponibilidade para os seus deputados colocarem questões mais aprofundadas. E na segunda audição que tivemos hoje, ficou também manifesto pela necessidade que um senhor deputado de um grupo parlamentar teve de esclarecer a sua primeira intervenção e com a indelicadeza de não ter sido podido dar a palavra à entidade presente, ou seja, houve um senhor deputado que pediu para dar um esclarecimento e a entidade não pôde contrapor o esclarecimento dado pelo senhor deputado, o que é bastante deselegante na minha perspectiva, porque as entidades que são convidadas devem ter sempre a última palavra nas reuniões das audições e audiências. E, portanto, nesse sentido, já na semana anterior, na semana passada, o nosso grupo parlamentar tinha solicitado à Sra. Presidente que convocasse uma reunião de mesa e coordenadores onde isso constasse da ordem de trabalhos e, portanto, queria deixar essa informação para os grupos parlamentares presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço também a intervenção. Penso que é pertinente. Iremos, então, na reunião de mesa e coordenadores, se assim a Sra. Presidente o entender, pôr isso na ordem de serviço. Agradeço, na ordem de trabalho, peço desculpa.
Desculpe, Sr. Presidente, não é essa senhora Presidente a entender. O Grupo Parlamentar do Chega requereu uma reunião de mesa e coordenadores com a introdução de um ponto na ordem de trabalhos. Portanto, a senhora Presidente terá que colocar esse ponto na ordem de trabalhos. Não é essa senhora Presidente a entender.
Com certeza. Agradeço o reparo. E, portanto, assim sendo, desejo o resto de uma boa tarde a todos, um bom descanso e até amanhã.
Igualmente, Sr. Presidente.